Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna, os professores que estão, né, nos ouvindo agora. Oswaldo, veja bem, na verdade fizemos até um dia, eu falei com os professores, eles vão lá, todo mundo atende eles muito bem, né? A gente marca uma reunião para marcar outra reunião. Então lá se faz uma reunião para marcar outra. Então eu acho assim que os professores desanimaram, apesar de ser guerreiros, né? E busca, eles não estão pedindo nada de graça para ninguém, não estou pedindo o que é de direito deles, estão se humilhando por uma coisa que é de direito deles. Veja bem, Oswaldo, nós temos uma lei federal que dá um amparo, né, no reajuste do piso salarial desse professor de 33%, no qual, né, se a gente acompanhando lá o que o prefeito municipal já deu para esses professores, fica ali em torno de 12% a 15%, considerando que tem junto aí a perca da infração, né? Ele usa a infração, a reposição da infração como o piso salarial. Então, eu acredito que, para mim, hoje está em torno de 12% da
15%,
falta.
15%, segundo.
Então, é 15% porque, Oswaldo, considerou ali uma reposição de infração que foi junto com o funcionalismo público, que eles entraram, né? Que são funcionário público também, mas nada, para mim, não foi no piso salarial deles. Hoje nós temos o piso dos professores Bandeirantes de 2.118, Oswaldo, e o piso nacional hoje está em 2.565. Então já tem uma defasagem, mesmo você colocando ainda todas as reposições, nós vamos sempre ficando para trás. Por quê? O governo federal agora deu mais 5.4, Navarro, no piso salarial da reposição, mas agora que nós temos um piso de 2.118, e quem está no piso normal de 2.500, claro que o 5.4 vai refletir melhor do que quem está defasado do piso. Então, sempre os professores... 218 hoje.
Para 2.136.
Então, não vai mudar muita coisa, né? Agora, se nós estivéssemos com 2.565, que é o piso hoje, já daria uma gordurinha a mais. Por isso que eu estou dizendo. Então, os professores sempre perdendo, sem contar nas progressões, né? De letra e uma série de coisas que não
fez. Reclama o diretor também que não existe.
A última reunião, Oswaldo, que nós fizemos, que os professores foram todos lá na prefeitura, entrou no gabinete do prefeito, alguns dos professores representando o restante dos professores. Eu estava lá como vereador, eu fiz uma pergunta para o nosso executivo. Qual a ação que ele estava fazendo para que, desde que ele não tenha o índice para fazer a reposição dos professores, o que ele estava tomando, o que ele estava fazendo para melhorar? Ele não soube dizer, ele falou que ia mandar para o Tribunal de Contas, tal, aquela saboneteação danada lá. Eu saí da sala e disse, professor, que não ia acontecer nada, que ele não ia dar. Até alguns professores falaram, Carlão, mas você está... muito negativo. Falei, não é negativo. Quando você, Navarro, não faz nenhuma ação para derrubar o seu índice, automaticamente você não está preocupado com os professores. Essa foi o que eu disse para eles. Eu falei, agora existe uma lei federal, nós temos uma casa de leis, a Câmara Municipal de Bandeirantes, temos vereadores que temos que fazer o prefeito cumprir a lei. A partir do momento que o prefeito não cumpre uma lei federal, ele comete um ato de improbidade. Claro que vai ter uma série de desculpa e coisa, índice e tal, não importa. Você tem que dar prioridade e você tem que cumprir uma lei. Então, é o que eu sempre falo. Agora, nós não adiantamos lá marcar a reunião, todo mundo vai dar abraço e tapinha nas costas dos professores, mas nós precisamos de algo mais. Precisamos de chegar e falar assim, ó, nós precisamos que seja feita a reposição do piso salarial dos professores. Quanto falta? Falta 15? Vai ter que dar os 15. Tem índice para isso? Não temos índice. Então, vamos mexer. Aonde nós vamos mexer? Vamos abaixar. Primeiro passo, cargo de confiança. Vamos diminuir os cargos de confiança para fazer o nosso índice abaixar.
Ah, mas esse índice não está aqui. Hoje estamos tendo PSPSS, que está anunciando essa semana
hoje
aí.
Hoje eu estou dizendo, sempre foi a desculpa, Oswaldo, sempre foi a desculpa.
Porque eu achei que
o índice
tava.
Não tinha. Hoje nós fechamos nós vamos fechar, acho que o último quadrimestre 2025 agora deve ter vai chegar para nós. Nós tínhamos 43%. Então é o suficiente, porque o impacto financeiro desse reajuste dos professores... É um impacto ali de 1.4, 1.8 no máximo, tá entendendo, Navarro? Então, tem condições, mas tem que ter vontade, né? E olhar a educação com outros olhos.
É, porque, Neto, se não tem suficiente, você não podia estar fazendo um PSS, que está acontecendo
exatamente,
agora.
Exatamente, por isso que eu estou fazendo. Hoje nós temos o índice, eu acabei de dizer. Tá. O último quadrimestre nosso, nós tínhamos 43, Oswaldo. Então, tem índice suficiente para fazer, né? O Fundeb tem a sua parte. Qual que é o repasse do Fundeb? É compatível com o reajuste? Eu acredito que sim, né? A partir do momento que o governo federal... Ah, o nosso governo federal acabou de dar um reajuste mais 5.4. Tá me entendendo? Então é porque os municípios têm que se adequar e fazer alguma coisa, porque nós temos que cumprir uma lei federal, Oswaldo.
Mas isso também já não parte daquele seguinte de princípio. Nós temos esse ano, ou tem outra desculpa esse ano, né? É a falta do IPVA.
Oswaldo, mas tá, o IPVA é esse ano. E os professores, a lei é de 2021.
Não, só estou dizendo, né? Os municípios
estão reclamando. Desculpa, Oswaldo, desculpa, tem bastante. Né? Agora, veja bem, o governo do estado, ele diz que a diminuição do IPVA, ele já lançou isso ano passado. O que o nosso prefeito está fazendo para repor esse valor perdido?
Não, estou dizendo que pode ser uma desculpa, não estou dizendo que vai ter.
Não, eu estou dizendo, mas Oswaldo, eu como gestor, eu tenho que trabalhar todas as possibilidades, eu tenho que buscar receita ou diminuir despesa. Só tem uma forma de você aumentar a sua despesa, de aumentar a sua receita, é diminuindo despesa. Se você diminui despesa, automaticamente você aumenta a sua receita. É muito simples assim, o gestor, ele tem que ter gestão, Oswaldo. O município não é brincadeira, né? Várias pessoas dependem de uma boa gestão para que as coisas aconteçam, né? Nós temos, você acabou de dizer, nós temos problemas em vários setores do nosso município. As obras nossas é de dar medo, você está entendendo? Nenhuma obra do nosso município, ela dá certo.
E por que é você que mexe com obra? Por que acontece isso? Falta de projeto, o que é?
Oswaldo, falta de fiscalização e falta de um pouco de entendimento de quem está por trás disso. Veja bem, vamos voltar no passado. Não gosto de falar muito do passado, mas quando nós tivemos um problema de obra no nosso município, no qual nós tínhamos um processo licitatório de 3 milhões e quase 3 milhões e 200 para fazer manutenção e reparo em prédios públicos do nosso município. Seria contemplado 68 prédios públicos. Nós queimamos esses 3 milhões e 200 mil em 5 prédios públicos. Então é gestão, Oswaldo. E não foi falta do vereador Carlão estar em cima. Não posso falar só o vereador Carlão. Eu, o ex-vereador Alex Borba e o Thiago, nós estávamos em cima. Nós trabalhamos em cima disso. Nós chegamos. Eu fui até o gabinete do prefeito e disse: não pode fazer isso. Está errado. Isso vai dar problema. Nós temos que ter zelo e cuidado com o dinheiro público. Nós temos prédios, Oswaldo, nós estamos pagando um monte de aluguel com prédios públicos parados, com uma simples manutenção, né? Então, assim, é gestão, Oswaldo, é gestão. Você não pode, aí, voltando nesse caso, naquela ocasião nós perdemos quase 2 milhões. Agora, você, é 2 milhões, ô Navarro. A gente está falando aqui é de dinheiro, cara, é recurso público. É recurso dos impostos que as pessoas pagam. E tipo assim, ele foi pro ralo como se fosse nada. Sabe? Então, aí como que nós vamos fazer a reposição dos professores? Aí muita gente pode falar: Carlão, mas essa é uma verba que era para isso, era para aquilo. Não, verba pública. É verba pública, nós temos que ter zelo. Se todos os municípios ter zelo com o dinheiro público, ele vai sobrar para fazer tudo que precisa.
Agora vamos lá, Carlão, o que colocar? Você fala tanto, não tem o Ministério Público, já que a Câmara não toma jeito, não dá jeito, não tem o Ministério Público que você é procurar?
Eu, Carlão Demício, todas as minhas coisas que eu levanto, portanto, que o Ministério Público, Oswaldo, ele dessa, né, das obras, ele acatou 92%, Oswaldo, de tudo que nós fizemos, que nós levantamos, que nós fizemos perícia, foi acatado 92% disso. Eu estou acompanhando o processo. Oswaldo, todas as coisas que eu levo para a Câmara, eu também levo ao Ministério Público. Só que assim, nós temos que dar, tudo tem o seu tempo, né, Oswaldo? Eu não posso chegar no judiciário e falar: eu quero que aconteça isso. Não, nós temos que ter as suas normas. Isso só acontece na Câmara, Oswaldo. O executivo manda alguma coisa para a Câmara e fala assim: eu quero para amanhã. todo mundo corre e vota. Mas vota em extrema urgência, vota. Porque, na verdade, assim, a independência dos poderes existe entre entre o legislativo e o judiciário, existe, entre o executivo e o judiciário, eu acredito que, mas entre legislativo e executivo, parece que não existe, cara. Parece que nós somos um puxadinho do executivo. Isso não pode acontecer. Talvez seja por isso de nós trabalharmos muito. Muitas pessoas falam assim, ah, mas o vereador não faz nada. Pô, mas nós fazemos o que cabe a nós. Nós nunca deixamos, Oswaldo, de votar um projeto, fazer abertura de crédito. Você falou da reta escavadeira. A reta escavadeira era uma verba do vereador Lei, acho que junto com o Pedro Lupion, se eu não me engano, o deputado Pedro Lupion, que era para comprar uma reta escavadeira hidráulica, que na época, lá em 2021, se eu não me engano, ela custava 600 mil, Navarro. Aí veio os 650 mil, nós fizemos a abertura de crédito em extrema urgência para comprar a reta escavadeira. O prefeito não comprou. No ano seguinte, nós fizemos a abertura do mesmo crédito, não comprou de novo. Aí a reta escavadeira foi aumentando. Para não perder essa verba, ela foi comprada uma mini, que é essa Bobcat.
Uma branquinha.
Então, agora você vê assim, a deficiência de uma gestão. Nós abrimos, no segundo ano da gestão desse prefeito, nós abrimos um crédito de 7 milhões para fazer infraestrutura no Parque Industrial. Extrema urgência. Até hoje não colocou um tijolo sequer no Parque Industrial. Você está me entendendo, Oswaldo? Nós temos um orçamento dentro do nosso município de 140 milhões. O orçamento é votado, ele passa pela LOA, pela LDO, por tudo que tem que ser feito, ele passa. O orçamento, ele, de uma forma ou de outra, ele é gasto dentro do município, com folha de pagamento, e você não vê a cidade crescendo, você não vê evolução dentro do nosso município. Não estou dizendo aqui que esse dinheiro está pegando rumo ignorado, mas falta gestão.
Está no caixa do município, não está?
Não temos dinheiro em caixa, Oswaldo. Nós precisamos, nós fomos fazer o poço da Zona Sul, no qual custou para o município 6 milhões. Naquele momento nós tínhamos dinheiro em caixa, nós buscamos na Caixa Econômica um financiamento de 10 milhões e meio, no qual nós gastaríamos 6 milhões para fazer o poço artesiano da Zona Sul. Foi feito o poço artesiano da Zona Sul, mas nós fizemos um financiamento, Oswaldo, na Caixa Econômica, no qual nós vamos pagar 21 milhões. Nós vamos pagar 10 milhões e meio de juros. Olha para você ver, Oswaldo, sendo que nós estamos vivendo problemas de água da mesma coisa, o saneamento básico nosso está precário. Por quê? Porque a alimentação, a rede de alimentação da nossa, do nosso município, ele está precário. De 100% de água tratada, só estou falando, dando uma pincelada em tudo, Oswaldo, para que a população entenda. Do 100% que nós, de água tratada que nós tratamos, Oswaldo, que tem um custo na vaga para tratar 100%, 62% nós jogamos fora. 38% dessa água chega dentro. Aí, o Navarro, o problema não era fazer um poço artesiano. O problema era buscar, então, dinheiro, desde que o município não tem esse recurso, buscar um financiamento desse para jogar na rede. Não tem empresa que aguenta. Veja bem, vamos usar aqui uma das maiores empresas, a nossa usina e a Nutritop. Se eles produzem do 100% que eles produzem de ração ou de álcool ou açúcar, ele jogar 62% fora, Navarro, e vender 32%, cara, vai quebrar. Vai quebrar. Aí você vai inventar um monte de desculpa para a população por que está recebendo água. É porque queimou a bomba, queimou, mas a bomba queima mesmo, porque ela tem que trabalhar acelerada, porque senão a água não chega. Porque está tudo furado. Então é gestão. Aí só que o cara, quando ganha uma eleição, ele tem que descer do palanque, sentar numa cadeira da administração, mas administrar um município. Esquece fazer sucessor, esquece fazer aquilo, porque debaixo da terra ninguém vai ver o que está feito, mas você vai ter conforto para a população. Você vai ter água tratada, no qual você paga por isso. Então, é, Oswaldo, a gente for falar aqui de falta de gestão, eu vou ficar o dia inteiro falando, cara. E eu sou um vereador que trabalha e eu acompanho todas as coisas que acontecem, não sei se você pode ter certeza disso. Eu não voto nada dentro daquela Câmara, desde que eu não estude. E eu sei o que eu estou votando, nós votamos desafetação diária, várias desafetação da área, no qual nós votamos hoje 6 milhões e meio para construir 50 unidades de casas populares dentro dessas áreas que nós desafetamos. Mas esse mesmo 6 milhões, nós votamos o ano passado em extrema urgência.
Ele está votando de novo.
Ele está votando de novo, Oswaldo.
O ano passado também era para a Casa Popular.
Para a Casa Popular, para as mesmas unidades. Você está me entendendo? Eu acabei de dizer para você, nós votamos um projeto do lei da reta escavadeira hidráulica, nós votamos 7 vezes a abertura do mesmo crédito. Esperou-se defasar tudo para depois ir comprar uma Bobcat. Então, assim, cara, se a gente for falar o que é de dinheiro que esse município joga fora, Oswaldo, é só você dar uma volta na cidade. Nós temos uma pista de ciclismo. Isso é uma piada, rapaz. Isso é um tapa na cara do povo.
Mas pode ser retirado isso aí?
Mas tem que ser retirado.
Mas pode? Tem que pedir para alguém? Para algum...
Não,
tem
que ter autorização, nós temos que... Isso aí? Por isso que eu falo, nós, os vereadores, temos que fazer um projeto ou fazer um requerimento ou alguma coisa e sentar com o prefeito, tem que tirar.
Tem alguns locais que já meteram a marreta.
Sim, e até porque o que é de pessoas, dona Vá, que já perdeu o pneu, pessoas que já se machucaram com isso. Foi feito uma coisa sem estudo, cara. Tudo dentro do nosso município é feito sem analisar, sem projetos, sem... Rapaz, é uma coisa assim que é complicado até de você falar. Nós gastamos, Oswaldo, eu vim aqui há pouco tempo falar que nós gastamos 618 mil com enfeite natalino, no qual o enfeite ficou uma semana.
Tá, e como é que tá isso aí?
Nós fizemos levantamento de tudo, Oswaldo, de tá, tudo.
Mas
tudo.
Levantar uma coisa e dar
tá,
um momento.
Tá, mas eu como preciso tá? Agora voltar às sessões para ver o quê? Eu também não posso tomar decisão sozinho, até porque nós somos em 13 vereadores e eu não posso falar para... O Bastião, pro Manel, eu tenho que falar o que eu faço, o meu trabalho que eu faço. Se os outros vereadores entender que nós temos que ir mais a fundo com isso, tudo bem. Se entender que não, nós vamos levar até o Ministério Público. Você me entendeu? Então, é assim.
É porque a gente sabe que muita coisa que se fala, muita coisa que não vê, pelo menos no Ministério Público, não tem nada. Sabe o que a gente sente? Olha, o que acontece isso? Por que aconteceu isso? Vem gente nas redes sociais, mas fala um Oswaldo, carnaval, um diabo de carnaval. Mas peraí, mas cadê muita, a denúncia?
Tem muita coisa no Ministério Público.
Não, sim, mas quais delas? São aquelas antigas.
Tem muita coisa.
É a mesma coisa, até perguntaram aqui, tem alguma denúncia na Câmara de Vereadores sobre essas coisas?
Tem, na verdade, sim, tem muitas
coisas. Alguma denúncia tem lá?
Chega bastante denúncia lá, Oswaldo. Só que tem coisas. Tem denúncia protocolada lá, sim. Só que tem muitas coisas que... Oswaldo, veja bem. Tem que ter fundamento as coisas.
Sim, lógico, tem que.
A gente tem que trabalhar.
Por isso que eu tô dizendo, tem que ter fundamento.
Na verdade, eu sou um vereador, Oswaldo, que antes de eu usar microfone e falar qualquer coisa, eu vou estudar o caso, você entendeu? Porque nós não podemos prejudicar ninguém. Né? Cada um está trabalhando, defendendo o seu pão de cada dia, mas assim, você tem que estudar, e tem coisas assim que não tem fundamento, muitas coisas têm fundamento, tem coisas que é legal, mas é imoral, né? Tem tudo isso, então nós temos que saber separar, né, o que é certo e o que é errado. Agora, que eu penso, da forma que eu penso, que tipo assim, nós precisamos dar um choque no executivo, isso já passou da hora, né?
Isso não é uma outra administração, vocês falavam a mesma coisa.
Sim, Oswaldo, mas assim, mas
precisamos dar um choque, o município não vai, mas agora está sendo a mesma coisa.
Oswaldo, resumindo, como o Carlão disse, são 13 vereadores, tem que ser a maioria.
Oswaldo, se nós tivermos,
pelo que eu estou entendendo ele dizer,
mas o vereador não foi eleito para fiscalizar, para tentar fazer
chegar
um denominador comum?
Oswaldo, se você pegar o poder legislativo na íntegra, cara, é a coisa mais linda que existe, cara. Nem um centavo é desviado de um município, a nível municipal, estadual e federal, se o poder legislativo funcionar, cara. Cara, se o poder legislativo funcionar, por exemplo, nós votamos tudo, o orçamento está na nossa mão, nós que liberamos, mas nós já começamos errado, nós damos 25% de remanejamento para o executivo, para ele fazer o que ele quer. Ficamos com 75% ainda. Você está me entendendo? Mas, só que tem que funcionar. Tem que funcionar. Entendeu? Só que cada um faz o seu trabalho, cada um fez o seu juramento em cumprir as leis que regem o seu município, a lei orgânica, regimento interno. Eu faço a minha parte, Oswaldo.
Mas eu digo porque eu tô vendo, falar tô vendo mesmo um chavão. Entendeu? Olha.
Agora, isso aí, Oswaldo, cabe ao eleitor.
Nós precisamos dar um choque na administração para funcionar, para andar.
Os eleitores têm que fazer a sua análise.
Não, mas a eleição é outra, a eleição é só lá na frente. Eu tô falando
eu sei, mas eu acabei de dizer, nós temos que descer do palanque. Eu não estou nem um pouco preocupado, Oswaldo, com a minha reeleição. Entendeu? Eu não faço coisa assim politizando. Porque se eu gostasse de politizar, Oswaldo, eu faria como foi feito no passado. É, se caísse uma folha de uma árvore, o cara estava lá filmando porque tinha sujado o asfalto que estava... Não, eu não faço isso. Eu faço o meu trabalho, sabe? Eu, os eleitores que me dão de volta uma reeleição porque eles acreditam no meu trabalho e me acompanham, você entendeu, né?
É, porque eu digo isso porque a gente ouve o mesmo chavão. Então, quer dizer, mamãe, da outra vez, era, ó, precisamos dar um choque na administração para...
Mas nós...
Porque tem aquele negócio de acordar, não tem um negócio, tem um negócio de acorda para dar, acorda Brasil.
Acorda Brasil, acorda Bandeirantes também.
Tem que fazer um acorda Bandeirantes.
Oswaldo.
Não, porque pelo que eu estou, não, porque eu estou sentindo as tuas palavras
eu
aí.
Eu sei, Oswaldo, veja bem. Nós fizemos, olha, só para te dar um exemplo claro para você. Nós fizemos uma perícia em 5 obras, nós levantamos mais de 2 milhões de desvio, com perícia, com uma empresa idônea. Levamos, fizemos, montamos o que tinha que montar, a omissão do executivo e tal, foi feita uma cassação. 11 pessoas. 11 vereadores entendeu que não.
Mas o município tomou a providência dela, afastou aquelas pessoas que estavam envolvidas?
Sim, mas o processo licitatório, ele passou pela mão do executivo. O executivo que deu a liberação ao trabalho. Então, tem omissão. Mas os vereadores entendeu que não, que o prefeito não tinha culpa nenhuma, tudo bem. Então, quem decide é a maioria absoluta. É a maioria absoluta. Então, o choque tem que existir? Tem. Mas não é o Carlão Demisque sozinho que vai pegar o choque e vai dar o choque.
Porque
o choque meu é fraquinho. Choque de 2 é um pouquinho mais forte. De 3, 4, de 7, então, aí já começa a desmaiar o cara.
220.
É, aí, mas tem que ser agora. O meu choque é fraco. No meio de 13, um choquinho só não
tinha. É porque, na verdade, né, desde a outra, olha, nós temos que dar um choque na administração, para a administração ser mais ativa, mais vibrante.
Mas a população, Oswaldo, está vendo que ela precisa do choque. A população precisa, está vendo isso, não é possível que a população não está vendo. Né? Agora, nós estamos fazendo. Eu estou fazendo a minha parte, Oswaldo. O que cabe a mim como vereador, eu faço. Eu encontro as pessoas todo santo dia no mercado, na rua, e as pessoas vêm conversar comigo, eu falo, a minha parte eu estou fazendo. Mas não dá para fazer isso. Não dá. Nós vivemos num país democrático, democracia. Você precisa da maioria. Sem a maioria não tem jeito, né, Paulinho?
É, mas não é só o caso, né? Bom, eu já estou dizendo nesse sentido de falar, de soltar, não é só. Porque às vezes a gente vê muitas, é aquilo que eu falei, de algumas denúncias até que, infundadas, que às vezes a gente fala, isso aí é. Será que não tem oposição em Bandeirantes que não está vendo isso? Porque dá um tapa na cara de gente e fala, mas as denúncias são feitas e algumas coisas. Agora tem coisas que estão aparecendo, que você fala, é do arco da velha, mas. Né? Aonde é que está isso? Cadê onde está? Está no Ministério Público? Tá, você vai procurar no Ministério Público.
Só que o Ministério Público não é responsável por isso, Oswaldo.
Tá, não, mas veja bem.
Tudo que passa do Executivo são problema do Legislativo. Parte de fiscalização,
sim.
Nós não podemos ser omissos e deixar de exercer um trabalho e mandar para o Ministério Público. Mas daí, quando não tem jeito
mesmo,
você tem que
socorrer ao Ministério Público. Não, mas eu estou dizendo isso porque a gente está vendo que estão dizendo que os vereadores estão omissos.
Ah, sim.
No município.
Aí tudo bem. Por isso que eu a avaliação da população, né?
Não, mas eu estou dizendo nesse sentido.
E a população
que trazem
sabe,
tudo. Olha, porque os vereadores. Mas aí, mas os vereadores então não estão trabalhando?
Por exemplo, se você pegar aqui os professores. Se você pegar os professores, nós estamos sendo omissos com eles. Né? Porque é uma lei federal que dá o amparo da reposição do piso salarial deles. Né? Reposição do piso salarial deles é uma lei federal. E uma lei, se você vai procurar o cumprimento de uma lei, você vai na Casa de Leis, que é a Câmara Municipal. Aí nós temos que chegar para o Executivo e falar, você tem que cumprir a lei.
Não, é que eu tô dizendo,
não cumprir a lei, você vai sofrer algumas penas.
Porque a gente vê um monte de coisa aí nas redes, olha, porque já está no Ministério Público. O Ministério Público não tem nada. Tem muito, o que tem lá são coisas do passado. Eu estou dizendo de agora. Entendeu? Por isso que eu estou perguntando, tem alguma coisa nesse sentido? Tem algumas de denúncias que a gente está vendo aí? Porque tem que passar pela Câmara de Vereadores.
Tipo assim, tem muitas coisas que eu vejo falando que está, eu não sei, eu posso falar por mim. As coisas que eu fiz, eu mandei para o Ministério Público, acabei de dizer para você. O das obras foi acatado mais de 90%.
Não, mas eu estou dizendo que é lá do passado, estou dizendo de agora. Ah,
do passado, tudo bem, do passado, mas é o trabalho que nós fizemos, Oswaldo. Agora, por exemplo, nós temos uma coisa que nós estamos levantando, estamos esperando o quê? A execução da rodoviária. Né? Temos que esperar agora. Tem que esperar a execução para nós pegar uma planilha orçamentária, pegar tudo para fazer. Porque o acompanhamento da obra é aditivo, é isso, é aquilo, tudo bem. Né? Se ela tiver tudo dentro da planilha orçamentária, pagamento, nota fiscal, tudo igual nós fizemos toda a obra, esse é o papel do vereador. Eu estou acompanhando a rodoviária, vendo a execução do trabalho. Se está dentro daquela planilha, sim, está. Entendeu? Agora, foge muito de metragem, tudo, só que isso, Oswaldo, a gente vai ter que fazer no momento oportuno.
Bom, então quer dizer que os vereadores não estão omissos. Os vereadores não estão omissos.
Oswaldo, eu estou falando por mim. Uhum. Eu não posso falar por ninguém. Da omissão de ninguém. Nem do prefeito, nem dos secretários, nem de vereadores. Eu posso falar para mim que eu, Carlão Demício, não sou omisso a nada. Dos juramentos que eu fiz, eu cumpro eles 100%. Você pode ter certeza disso.
Tá certo. Mais alguma coisa, Carlão? Já que você passou a porta do açougue...
Não, sim. Oswaldo, na verdade, eu não fujo de levar a verdade para a população de jeito nenhum. Até porque... eu não preciso estar preparado para vir dar uma entrevista, não. Eu vou falar a verdade, Oswaldo. Eu vou falar o que eu sei, o trabalho que eu estou exercendo como vereador, como estou no meu terceiro mandato. Se estou no meu terceiro mandato, porque eu trabalho e a população reconhece isso. Não troco meu voto por nada, não barganho voto com cesta básica, com gasolina, com nada, não. Eu faço um trabalho. Eu troco, as pessoas votam em mim porque entende que eu estou trabalhando. Agradecer, Oswaldo, o espaço, né? E desejar uma boa tarde a toda a população bandeirantense.
Aproveitar aqui, Oswaldo, mandar um abraço pro Carlão. Talvez essa semana a gente não vê ele. Sexta-feira completa mais um aniversário, né, Carlão?
Exatamente.
Daqui 3 dias.
Dia 30 de janeiro.
58, parece, né?
Mais tá beirando 60, Navarro.
É.